Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, bom dia! Semana maluca, né? Estamos aqui no ar com o Jornal do Meio Dia a partir de agora. O seu JMD vai deixar você bem informado, é isso mesmo! Hoje, sexta-feira, último dia aí da Semana Maluca da Gabriela FM, nós estamos aqui. Então fique conosco, caro ouvinte, até às 10 da manhã, tá? Porque aqui realmente você fica bem informado, tá? Ótimo dia, feliz sexta-feira. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Bom dia, Marquinhos. Feliz sexta-feira. A semana é tão maluca que consegue fazer o quê? Me conte aí, já já.
Pois é, bom dia, Kátia Gomes. Bom dia para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o nosso Jornal do Meio Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. É, vai mandando a sua mensagem de preferência escrita. E o Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial também ao vivo.
Pois é, por isso que eu te perguntei, a semana maluca é tão maluca que consegue fazer algumas coisas, né?
É.
Trazer Coutinho Neto para o estúdio. Bom dia, Coutinho Neto. Fala com o nosso ouvinte aqui.
Muito bom dia para você, Kátia. Bom dia, Marcos. Bom dia você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia. É isso mesmo, hein? Jornal do Meio Dia, esta hora da manhã, só acontece porque a Gabriela FM tem a Semana Maluca da Gabi. Estamos aqui hoje, vamos bater papo e as informações da sua viatura virtual da Gabi já estão prontas, viu, Kátia?
Maravilha, Coutinho. Obrigada, viu? Obrigada mesmo por ter vindo aqui. Fique aqui conosco durante o programa, né? E daqui a pouco aí você vai chegar com muitas notícias do setor policial, né? Então, fique mesmo conosco aqui, tá?
E temos entrevista também, né, Kátia?
Exatamente! Hoje nós temos entrevista, deixa eu apresentar para vocês. Ela está de volta depois de um ano, viu? É a Isabel Gonçalves, bióloga marinha, tá? E nós vamos falar do projeto Baleias na Serra. Ela é coordenadora desse projeto. Chegou junho, né? Então elas começam a chegar aqui, né? Então, daqui a pouquinho vamos falar aí das Baleias Jubarte. E a coordenadora do projeto Baleias Jubarte na Serra está aqui conosco, a Isabel. E daqui a pouquinho a gente bate este papo, tá? Bem, o nosso Jornal do Meio Dia dessa sexta-feira já está no ar. É um oferecimento. Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados. Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Marcos, sexta-feira, não podemos esquecer, é dia de sorteio, né?
É isso.
No final do programa, o nosso ouvinte sempre ganha aquele presente da Supermoda ou Mara Calçados. Claro, quem nunca ganhou pode se inscrever, porque nós temos uma lista imensa aqui. Quem entra ano e sai ano, ó, toda sexta-feira tem esse sorteio. Então você, que nunca ganhou aqui nenhum brinde no Jornal do Meio Dia, já se inscreve, tá? No WhatsApp 988291029 e no final do programa nós vamos divulgar quem ganhou esse Vale Compras no valor de R$100, tá bem assim? Combinado? Então pronto, fique conosco nessa sintonia e claro, você pode enviar sua denúncia, sua reclamação, WhatsApp 988291029, a mensagem pode ser de texto ou uma mensagem escrita, tá certo? Então manda aí pra nós, ok? Bem, são 9:09, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, Piauí. Busca de proteção patrimonial faz contratos de namoro crescer no Piauí. No dia 12, dia dos namorados, também saiu uma manchete dessa em relação à Bahia, né?
Uhum.
Na verdade, gente, esses contratos de namoro cresceram em todo o país, né? Porque o que tem de gente aí Aí namora alguns anos, depois vai lá reivindicar, meu amigo, não tá no gibi, né?
O contratado não sai caro, né?
É, eu, exato. Oi. Mas só cuidado com os golpes, que tem muito, eu que diga. Muito golpista por aí, diga, Marcos.
Jornal Meio Norte de Teresina, Piauí registra mais duas mortes por dengue.
Folha de Pernambuco, taxa das blusinhas, o que muda nas compras? Corre para pesquisar, você que está acostumado a fazer aquelas comprinhas na Shein.
Jornal do Comércio do Recife, após alta do dólar, Haddad admite revisão de gastos.
É, vamos ver como é que vai ficar essa situação. Jornal à Tarde, Salvador, Bahia, pluralidade, aberta a temporada de forró na Bahia. Ô, minha gente, já tá aberto desde maio, não é nem de junho não, desde maio.
Correio da Bahia, maioria dos crimes contra os idosos acontece dentro de casa na Bahia.
Que pena, né? Diário do Nordeste, Fortaleza, paralisação ameaça serviço de proteção ambiental.
Gazeta de Alagoas e Maceió, após pressão do mercado, Haddad anuncia ritmo mais intenso no corte de gastos.
Tribuna do Norte, Natal, obra na ponte de Igapó precisa avançar 65% em 9 meses para cumprir prazo.
O Imparcial de São Luís, suplentes empoderados, eleições 2024 alteram a Assembleia Legislativa.
Correio de Sergipe, Aracaju, educação. Sergipe tem 26 prefeituras sem pagar piso nacional do magistério. Isso é uma vergonha, viu? Uhum.
O Globo do Rio, pressão por ajuste fiscal. Haddad e Tebet anunciam revisão ampla e geral de gastos.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, Lula apoia Haddad, que promete cortar gastos. Dólar recua. Tomara, né? Chega de endividar o país e sobrar para nós brasileiros.
Zero Hora de Porto Alegre. Com o governo sob pressão, Haddad e Tebet defendem corte de despesas.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Dengue sob controle e um novo alerta. Cuidado, gente. Em alguns lugares a dengue está sob controle, mas em boa parte do país não.
O Tempo de Belo Horizonte, data tempo. Candidatos de Lula e Bolsonaro em BH ainda não decolaram.
Jornal Estado de São Paulo, ajuste fiscal. Haddad fala em cortar gastos e passar tranquilidade. Dólar cai.
Diário de São Paulo, governo sofre choque de realidade após PL do aborto e PEC das drogas avançarem na Câmara.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, conjuntura. Haddad defende uma revisão ampla, geral e irrestrita do gasto público e o dólar cai 0,73%.
E Jornal Popular de Goiânia, relatório aponta denúncia de pacote de droga no COD.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Nove e quatorze, nós vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, tá? Ele hoje até que enfim veio aqui no estúdio, porque, né, parece que ouviu aí, né? Essa
você
semana eu reclamei mesmo, até que enfim, aí ele veio aqui, né, ao vivo, mas já tá tudo ali prontinho no ponto também pra gente colocar no ar. Mas Coutinho, que bom que você tá aqui, você tá acompanhando aí a semana maluca, né? Deu para ficar maluquinho também?
Tanto que eu estou aqui, né, Kátia? Sexta-feira de manhã com vocês no Jornal do Meio-Dia, neste horário, só na Semana Maluca da Gabriela, para proporcionar realmente. Mais uma semana, eu quero parabenizar a diretoria da casa, Kátia. O coordenador Renatinho Bad Boy, todos os envolvidos, os músicos que passaram por aqui, que trouxeram alegria para os ouvintes da Gabriela FM. Realmente muito especial essa Semana Maluca e que veio mais maluquices ainda pela frente, porque o nosso ouvinte gostou. Aonde eu passo, o pessoal, Coutinho, que horas é o jornal hoje? Amanhã vai ser o jornal, que horas? Tá bacana, tá legal. Mas, Kátia, aprovado, hein? Muito bom.
Pois é, Coutinho Neto. Inclusive, eu vou pedir Marcos já pra divulgar pra gente quem vai cantar, quem vai passar por aqui hoje, né? Porque muitos artistas já passaram aqui durante a semana. Inclusive, Coutinho, a Thaís Reis veio direto de São Paulo só pra participar. Sim. né? Ontem voltou para São Paulo novamente, né? Então, é atração nacional, nós tivemos aqui ontem, né? E foi um sucesso, foi a live de maior público que a Rádio Gabriela FM fez essa semana. Então, de todas as lives, a de ontem com ela foi de maior público, viu? Muita gente acompanhando a live e comentando, inclusive. E quem vai passar por aqui hoje ainda, Marcos?
É daqui a pouquinho, hoje pela manhã, às 11 horas, a partir das 11, aqui ao vivo, vai ter Alessandro Bravo aqui nos estúdios da Gabriela FM na Semana Maluca, né?
Que maravilha!
E logo mais teremos, às 18 horas, o Djalma Assis.
Maravilha! Então não percam, tá? Pois é, e o nosso Coutinho Neto vai chegar aí com muitas informações para nós. Vamos lá?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Bom dia, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira para você também. Marcos Bezerra, muito bom dia, ótima sexta-feira e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, grande abraço para você e um ótimo trabalho também.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, é isso mesmo, é o Jornal do Meio-Dia neste horário, sexta-feira de Semana Maluca da Gabriela FM, muito bom dia para você, mas de qualquer horário na programação, na Semana Maluca da Gabi, a sua viatura virtual está pronta, cheia de notícias do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar o nosso giro a bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Ilhéus. Violência, homicídio, execução, acompanhe tudo! Na madrugada de ontem, quinta-feira, policiais militares foram acionados para averiguar uma situação de ocorrência de disparos de arma de fogo no Alto do Coqueiro, localizado no bairro do Malhado, região central de Ilhéus. Uma equipe de polícia esteve no local e de pronto constatou que uma pessoa do sexo masculino havia sido vítima de disparos de arma de fogo. Sendo assim, uma equipe da Polícia Civil também esteve no local realizando a perícia. Segundo informações da própria polícia, a vítima foi identificada como Clodoaldo de Jesus Filho, que tinha 54 anos de idade e era morador do próprio bairro do Malhado. Segundo informações, Clodoaldo estava acompanhado de uma outra pessoa quando homens fizeram disparos de arma de fogo contra ambos, vindo Clodoaldo a falecer no local do ocorrido. A segunda vítima, ainda de acordo com informações, conseguiu fugir. Porém, as informações dão conta que a mesma poderia estar ferida por disparos de arma de fogo. A polícia investiga e as investigações estão a cargo do Núcleo de Homicídios da 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus, pertencente à 7ª Corpim. É a segunda morte violenta no Alto do Coqueiro apenas esta semana. Município de Itabuna. Policiais do 15º Batalhão de Polícia Militar e da Rondesp Sul prenderam um homem flagrante por tráfico de drogas no bairro Pedro Jerônimo. Segundo a Polícia Militar, ele portava 1 quilo de pasta base de cocaína. Os policiais avistaram o suspeito durante rondas da Operação Garra de Arquimedes. O homem tentou fugir dispensando a sacola que levava a droga, mas foi alcançado e detido, informou a Polícia Militar. Extremo Sul da Bahia, um policial militar foi preso em flagrante após ser acusado de estupro de vulnerável contra um adolescente na cidade de Itamaraju. A Polícia Civil disse que o suspeito dirigiu um veículo quando abordou a estudante de apenas 15 anos de idade que estava indo para a escola. Nesse momento, o policial militar teria ameaçado a vítima com uma arma, ordenando que ela entrasse no veículo. Segundo as apurações, o policial militar, que estava fardado, beijou a estudante
e tocou nas partes íntimas dela. Na sequência, o homem deixou a criança adolescente na escola, agendando um encontro para o dia seguinte. A vítima, então, o que é que fez? Prestou depoimento e foi encaminhada para acompanhamento psicológico. O policial militar preso em flagrante vai responder pelo crime de estupro qualificado e está custodiado em um quartel da Polícia Militar. Ainda no extremo sul da Bahia, tarde de ontem, quinta-feira, um trágico acidente vitimou um homem conhecido na comunidade como Zé Bagaço. Ele morreu soterrado enquanto cavava um poço em uma propriedade rural do município de Ibirapuã. De acordo com as informações, Zé Bagaço realizava a escavação quando as paredes do poço cederam, soterrando instantaneamente. O incidente gerou comoção entre os moradores de Ibirapuã e que rapidamente acionaram os serviços de emergência. Os bombeiros do 18º Batalhão de Teixeira de Freitas foram para o local. A operação de resgate, no entanto, se mostrou extremamente desafiadora devido ao local de difícil acesso. Após várias horas de trabalho intensivo, o corpo de Zé Bagaço foi finalmente resgatado, mas já sem vida, no início da noite de ontem. Ainda no extremo sul da Bahia, na tarde de ontem, quinta-feira, um homem que não foi identificado não resistiu a graves queimaduras após um incidente ocorrido na manhã de ontem mesmo em um estacionamento do posto de combustível localizado na Avenida Getúlio Vargas, em Teixeira de Freitas. O indivíduo foi encontrado em chamas, estava pegando fogo próximo a um caminhão e, apesar dos esforços de socorro, não resistiu aos ferimentos. Testemunhas relataram que uma pessoa acionou a polícia ao ver o homem em chamas, com a indisponibilidade de ambulância do SAMU 92 no momento de atender a esta ocorrência. O SICOM 90 mobilizou o 18º Batalhão de Bombeiros Militares para atender a emergência. Não tinha ambulância do SAMU em Teixeira de Freitas. A vítima apresentava queimaduras em aproximadamente 80% do corpo e estava inconsciente. Mesmo encaminhado ao Hospital Estadual Costa das Baleias, o homem não notificado, ele morreu. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional na Semana Maluca da Gabriela FM. Logo mais, voltaremos aqui no seu Jornal do Meio-Dia, neste horário de sexta-feira, com novas informações do setor policial. Mas você continua na companhia dos tricolores de aço, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Eu acho que ele tinha que ter divulgado tudo isso aqui ao vivo, viu? Ele pega, grava e depois ele fala, não, agora eu vou lá. Rapaz, olha, Coutinho, esse episódio em Teixeira de Freitas foi lamentável, né? Não ter uma ambulância para atender a pessoa num estado grave desse. E olha que lá o SAMU funciona direitinho, viu? Lá não costuma ter as reclamações, né? Mas, infelizmente, ocorreu isso aí. A gente espera que não ocorra novamente, viu? Mas Coutinho ainda volta com notícias para nós ainda hoje, né?
Agora,
peraí. Não tem nenhuma noticiazinha aí quente, alguma coisa que chegou aí que dá para fazer. Tá apurando? Então daqui a pouco você faz o comentário, né?
Daqui a pouco.
Então pronto. Então vamos iniciar a nossa entrevista do dia, Marcos Bezerra.
Vamos lá.
Porque são 9 horas e 24 minutos, tá? Nós estamos recebendo aqui a Isabel Gonçalves, ela que é bióloga marinha. Bióloga marinha com doutorado em ecologia e conservação da biodiversidade, fundadora e coordenadora do projeto Baleias na Serra. Isso é só um resumo, viu? Porque se eu for falar aqui o currículo todo de Isabel, meu amigo, a mulher é demais. Bom dia, Isabel. Bem-vinda novamente ao Jornal do Meio Dia. Depois de um ano, ela volta aqui para falar da temporada das baleias, né, Isabel? Bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia, Marcos. Obrigada pela oportunidade, pelo convite de estar aqui para podermos mais um ano, né?
Verdade.
Prestigiar a chegada das baleias.
Exato.
E a chegada delas na nossa região e o evento que nós estamos a organizar aí já, que está quase a chegar o dia.
Verdade. Então, no próximo domingo, tá? Você que quer saber tudo sobre essa temporada das baleias, inclusive participar até de limpeza de praia, tá? No domingo, agora dia 16, tá? Próximo domingo, a partir das 9 da manhã, lá no Resort Jardim Atlântico. Você pode chegar pelo resort ali na rua lateral, tá? E vai direto pro bar da praia. Então lá você vai conhecer tudo. E a Isabel vai explicar pra gente quais são as atividades que vão ter lá neste dia, no domingo. E lembrando que o evento é gratuito, viu, gente? Aberto ao público, não é isso, Isabel?
Isso. Este ano a gente está na nossa terceira edição do evento da futura temporada das baleias aqui em Ilhéus. Um evento que é coorganizado pelo Projeto Baleias na Serra e pela EcoSul Turismo. E este ano, né, continuamos com o apoio do Resort Jardim Atlântico, que está aí, né, a querer, junto conosco, né, a manter esse evento, a prestigiar, a trazer para o calendário da nossa cidade. E também contamos com o apoio de algumas outras instituições, como a Secretaria de Turismo da Prefeitura de Ilhéus, o SEBRAE e a Artur também, né, nossos parceiros aí para a gente conseguir realizar esse evento. Esse evento, então, tem como objetivos promover a chegada das baleias jubarte aqui na nossa região, então trazer esse contato, né, das pessoas com a chegada das baleias, para conversarmos sobre a chegada delas, o que é que elas vêm fazer aqui na nossa região, sobre a conservação delas, dos oceanos e da nossa região, de todos os ecossistemas, porque nós temos ecossistema terrestre conectado com o ecossistema marinho. Então este ano também teremos vários convidados que vão falar sobre o ambiente terrestre. E aí também, esse evento tem como objetivo também promover o turismo da observação aqui na nossa região, das baleias na nossa região, que é uma região única, né? E que esse turismo tem que ser prestigiado, divulgado, promovido, né? Para a gente realmente fazer da nossa cidade, né, de Ilhéus, um point, né, do turismo da observação de baleias.
E já que estamos no mês de junho, né, Marcos? Eu me lembro quando a Isabel esteve no programa há um ano, ela explicando, né, que nesse mês de junho, geralmente as baleias começam a chegar, né, no litoral baiano. Elas vêm lá da Antártida para Abrolhos, né, que é o melhor local para elas reproduzirem, acasalarem. Mas fica praticamente por todo o litoral baiano, né? Isso, Isabel?
Isso aí. Então, as baleias, né, entre a partir agora de junho até outubro, início de novembro, elas permanecem aqui na nossa costa, elas começam a chegar agora. Então a gente começa a ver, né, o aumento da chegada delas. E elas, Abrolhos é a área de maior concentração, mas atualmente a gente vê que as baleias estão espalhadas em toda a costa, não é mais a única área onde a gente pode ver esses animais. Inclusive, até nossos estudos, né, científicos já mostram que o número de baleias, em alguns anos, o número de baleias que a gente observa aqui a partir do Mirante de Serra Grande é maior, pode ser maior do que as observadas em torno do arquipélago dos Abrolhos. Então isso é muito legal, como a gente tem que valorizar, né, a presença delas aqui. Então elas vêm acasalar, elas vêm ter os seus filhotes, né, então nascer os pequenos baianos, os gorduchos baianos,
não é?
Isso aí, e ficam aqui nessas águas mais tranquilas, menos profundas, para poder então namorar os filhotes, ter os primeiros meses de vida, né, para crescer de uma maneira mais tranquila, amamentar e aproveitar, né, para se preparar depois que a partir de outubro, né, eles começam a primeira migração da sua vida para as águas frias da Antártica.
Doutor Isabel, isso é bem provável por conta da extinção da pesca predatória das baleias, né? Tem ocorrido um aumento populacional das espécies. Então, você acha que a espécie que mais tem se reproduzido aí nos oceanos é a jubarte ou tem outra?
Então, a gente, né, depois da proibição da caça, né, na maior parte dos países, que a maior parte dos países do mundo, né, com exceção de alguns, proibiram, né, a caça das baleias. Então, a gente tem visto uma recuperação desse, né, das diferentes populações de baleias jubartas que vêm aqui para o Brasil. É uma população, mas, no geral, as populações do mundo inteiro das baleias jubartas têm aumentado. E a daqui já está realmente a chegar numa estimativa perto do que era anterior, do que estava estimado que era antes de ocorrer a caça, de incidir a caça. Então, tem outras espécies de baleias que também estão a conseguir se recuperar. A jubarte é realmente uma das que tem uma melhor capacidade, né, de resiliência, está aí, né, a aumentar o número de baleias. Tem algumas outras que nem tanto, mas no geral, né, a proibição da caça realmente está a fazer com que os oceanos, né, tenham cada vez mais baleias. Tem outros cuidados que a gente tem que ter.
Graças a Deus, é um absurdo caçar baleias, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo, porque nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
9:38, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. É isso mesmo. Nesta semana maluca, tá? A partir de segunda-feira voltamos ao horário normal das 12 horas, mas a semana maluca que ainda está rolando, curte aí, porque tem gente que não pode ouvir alguns programas, certo? Nos seus devidos horários, né? Então durante a semana maluca você já aproveita para acompanhar aí e conhecer melhor os nossos programas, tá? Bem, então estamos aqui no ar com muita informação para vocês nessa semana maluca. JMD no ar, um oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Unex, Faculdade de Excelência. Nós estamos aqui hoje conversando, tá, com a doutora Isabel, ela que é bióloga, coordenadora do projeto de baleias na serra. Estamos aqui falando da chegada das baleias na nossa costa, né, aqui na Bahia. E a gente no intervalo estava até conversando aqui sobre essa aparição delas, né? Por aqui em Ilhéus ainda, nesse mês, não vimos ainda, né, Isabel? Mas você disse que já foram avistadas em outras áreas aqui na Bahia, não é isso?
Isso. Aqui, esta semana, já começou os passeios para observação, mas elas ainda estão tímidas, então elas ainda não apareceram, mas já foram vistas em Salvador e até em Fernando de Noronha. Então, realmente, assim, elas talvez estejam a passar um pouquinho mais afastadas neste início de temporada, como é normal, né? Elas normalmente chegam mais longe da costa e vão se aproximando ao longo dos meses, mas elas já estão aqui na costa do Brasil, então já têm sido observadas. Elas estão um pouquinho tímidas aqui na nossa região, mas já elas vão estar aí a dar show nas praias, e fica todo mundo de olho aí no mar, porque elas estão na área.
Até o ano passado, viu, Isabel, como eu moro ali na Praia dos Milionários, até o ano passado eu as via, né, a distância, pela varanda do prédio dá pra ver, né, numa certa distância, mas assim, era mês de julho, agosto, setembro, outubro, até chegando novembro a gente via mais. Em junho eu confesso que eu nunca consegui ver, tá, elas pulando, né, mas durante esses outros meses sim, né, então... Para, de repente, né, tem que realmente fazer esse passeio. Aliás, o importante, o legal é fazer o passeio e mais mar adentro, né?
Elas aqui na nossa região, elas se aproximam especialmente mais do que em outras áreas, porque aqui na costa, entre Ilhéus e Itacaré, a gente tem a plataforma continental mais estreita de toda a costa brasileira. Então, como elas vêm procurar águas mais tranquilas, menos profundas, para ter os seus filhotes, elas precisam de águas, né, mais perto da costa. Como a nossa plataforma ela é bem estreita, né, então a disponibilidade de habitat menos profundo, ele é... Não é muito extenso, elas precisam de se encostar mais na nossa costa, por isso é que é mais comum aqui em Ilhéus, em Itacaré, em Serra Grande, a gente observá-las facilmente, né, da terra, dos prédios, das praias. Não é desse jeito em outros lugares do Brasil. É uma característica muito especial aqui do nosso sul da Bahia. Então a gente tem que prestigiar isso. E realmente, normalmente, no início da temporada, elas chegam um pouquinho mais por fora, né? Elas ficam mais distantes, os nossos trabalhos, né, mostram isso, elas ficam mais longe da costa, e ao longo do tempo, elas a partir, né, de agosto, especialmente com o nascimento dos filhotes, vão se aproximando mais, aí fica mais fácil de ver de terra. Imagino, mas elas estão por aí.
Imagine ali você estar no Mirante, Serra Grande, e de repente avistar as baleias, hein?
É um momento assim, e tem muitas pessoas também, né, tem medo de palmar, então assim, ter essa oportunidade também de ver elas de terra, né, é realmente muito especial para as pessoas que têm medo, que enjoam, né? Então, assim, lógico que ver elas de perto é indescritível. Né, assim, ver um animal de 30, 40 toneladas perto, né, não tem comparação. Mas a gente tem, né, essas duas opções aqui na nossa região, então é muito legal, né?
E é emocionante, viu, gente? Eu posso afirmar, porque eu já avistei de perto por várias vezes, tanto ali em Abrolhos como em outras áreas aqui na Bahia. E é assim, é emocionante, sem falar o canto delas. Que coisa linda.
Hoje em dia eu falo que eu me emociono mais ouvir, quando a gente coloca o hidrofone na água, do que a ver. Porque realmente assim, toca, né, como a gente vê aquelas... as melodias que elas, né, que elas cantam, que os machos, né, produzem para se comunicar. E a quantos quilômetros, né, vão essas melodias... e o quanto realmente é significativo a gente, né, ter esse cuidado com o oceano, né, porque é o ambiente delas, né, então a gente tem que realmente cuidar, conservar e cuidar, né, do nosso planeta. Então realmente assim, quando a pessoa pode ver e ouvir, aí é dose dupla de felicidade.
É verdade.
E tem alguém, tem as pessoas que têm medo de repente de ir para o mar, um barco, a baleia atingir a embarcação. Qual o comportamento delas aí nesse momento, doutora Isabel?
Então, no Brasil, né, a gente tem uma lei, né, que tem a lei que, com as normas das aproximações. Então, não é possível, né, é proibido por lei, se aproximar a mais de 100 metros de um grupo de baleias. Então, assim, quando se aproxima, chegando aos 100 metros, o motor deve ficar no neutro, para não produzir tanto ruído. Mas para o animal saber que tem algo ali. Então, vai estar um barulhinho, tuc, 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 tuc. Então, elas vão estar sinalizadas que tem algo ali. Elas vão se aproximar se elas quiserem. A probabilidade de ter uma colisão, né, com uma embarcação, ela é muito rara. Então, normalmente, o que, que a gente vê, né, que quando ocorre, muito raramente, é quando realmente elas se sentem ameaçadas e tem uma aproximação indevida, né, da embarcação. Para os animais. Então, por isso é que a gente, todo ano, fazemos capacitações aqui na nossa região, em Ilhéus, para falar sobre como deve ser feito o turismo, qual a legislação. Então, para realmente ter as boas práticas, né, durante essa atividade, para a gente poder realmente fazê-la de maneira responsável, né, protegendo, né, os animais, né, e privilegiando quem está, né, nessa plataforma embarcada, que pode vir e aproveitar da melhor maneira, né. Então, realmente, mas elas são muito curiosas, então várias vezes elas se aproximam, e quando elas se aproximam é porque elas querem, se respeitando, parando nos 100 metros. Elas, se elas quiserem, vão embora, se elas quiserem, elas chegam perto, isso acontece muito, então é algo que vai ser natural para elas, caso elas queiram. Por exemplo, quando tem grupos com filhotes, nós recomendamos que o tempo que se permaneça com esse grupo seja menor, porque são grupos mais sensíveis. Então, né, um filhote vai estar a se amamentar, precisa descansar. Então, nesses casos, realmente a gente recomenda ficar até 15 minutos. Por lei, com os outros grupos, pode ficar até 30 minutos. A partir daí, também tem que parar e tem que deixar o grupo seguir a sua vida, sem mais interromper, né, perturbar.
Por isso que é importante, né, quem quer trabalhar com isso, se profissionalizar, né? Quem é proprietário de barco, que está liberado, né, para navegar e para fazer esse, prestar esse serviço, tem que se profissionalizar. No caso aqui na região, pode procurar o projeto Baleias na Serra, não pode, doutora Isabel?
Isso, certamente, pode nos procurar, e é isso, nós queremos promover esse turismo que seja feito de maneira responsável e sustentável aqui na nossa região. Então, por isso, nós ministramos essas capacitações sempre no início da temporada. Então, mês que vem, né, iremos certamente ministrar, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, o local, né, o horário. Sempre a gente ministra esse curso de forma gratuita para contar. O ano passado contamos com a presença da Marinha, né, dos órgãos policiais, proprietários de embarcação que queiram fazer esse turismo e que não queiram, né, que vão para o mar, pescadores, né, e todo mundo, pessoal que rema, participou da capacitação também, para realmente entender, né?
Faz remo esportivo.
Isso, então é importante entender sobre o comportamento delas no mar para saber como respeitar, né? Respeitá-las e ter a melhor estratégia, as boas práticas, né? Se encontrar um animal desses. Então não é só para quem faz turismo, né? Para quem quer trabalhar com o turismo, principalmente, mas para todo o resto do público. Então a gente deixa essa capacitação aberta para realmente a gente formar, e todo ano a gente repete. O ano passado a gente ministrou duas vezes, né? Teve mais demanda. Então a gente está aí, acompanha as nossas redes sociais, o projeto Baleias na Serra, que em breve a gente irá divulgar, né, a data de capacitação para esta temporada, para início de julho.
Bacana, pode passar para a gente que a gente divulga aqui. E doutora Isabel, voltando a falar do evento de domingo, que é gratuito, aberto ao público, tá, gente? A partir das 9h ali no Jardim Atlântico, tá? No Resort Jardim Atlântico, vocês vão entrar pela rua lateral do resort, tá? Vai direto para o Bar da Praia e lá vocês vão ver toda a movimentação. Então, como começa 9h e vai até 5 da tarde, né? Um dia todo de atividade. Cita algumas atividades aí pra gente, por favor.
Pois é, nós preparamos, estamos aí há alguns meses a preparar, né, esse evento com todo carinho e com uma programação super especial. Uhum. Para realmente uma programação para a família, para a criançada, para ir com os amigos. Começamos, né, com essa parceria 9 horas com um grupo de amigos da praia, fazer a limpeza de praia, ou ir na praia à frente do resort. Depois teremos a oficina de surf para as crianças, gratuito, com o professor Jabes, lá da Praia do Sul. Então, das 10 ao meio-dia, levem os seus filhos, os seus sobrinhos, chamem todo mundo para aproveitar essa oficina, não precisa de inscrever, é gratuita, tá? Nossa. E também, às 10 horas, nesse mesmo horário, para quem não quiser, né, fazer aula de surf, teremos uma oficina, está sendo organizada por nosso projeto, que é uma oficina de artes, um oceano que recicla, onde a gente irá falar sobre sustentabilidade e promover a criatividade da criançada. Uhum. Então, estamos a preparar essa oficina com muito carinho. Essa oficina vai ocorrer pela manhã também e pela tarde, a partir das 15 horas. Durante a hora do almoço, teremos atrações musicais. Depois, 14 horas, teremos contação de história com Fada Dau, a nossa colaboradora, com o encanto da nossa fada, que fala sempre sobre as baleias, sobre o oceano. Teremos essas atividades para as crianças. Depois teremos palestra, que será ministrada por mim, pela doutora Alice também, né, sócia da Ecosulturismo, uhum. onde iremos falar sobre esse turismo da observação de baleias aqui uhum. na nossa região. Vai passar um documentário da Ecosulturismo sobre as baleias, com filmagens lindíssimas das baleias aqui em Ilhéus. E terminaremos o nosso dia também com uma aula de yoga muito especial para relaxar, ao canto, com o som do canto das baleias jubarte. Então, realmente, é um evento que está com programação cheia, gratuito, para todas as idades. Vamos ter vários stands dos nossos convidados, de várias instituições que atuam aqui na nossa região, uhum. né? Com o ambiente marinho, com o ambiente terrestre, que vão expor o seu trabalho, todo o seu conhecimento científico, falar sobre ter ações de educação ambiental, levar esse conhecimento, né, que é realizado, essas pesquisas que são realizadas para a população aqui de Ilhéus, de Itabuna, uhum. de Uruçuca, de Itacaré, para quem quiser chegar para os turistas. Então, assim, tem muita coisa, vai ser o dia todo stands, vocês vão poder ver esqueleto de baleia, de golfinho, uhum. ver vários materiais biológicos, uhum. ouvir o som dos animais, jogos. Então, tem várias atividades do ambiente da parte terrestre também. Temos o Laboratório de Ecologia Aplicada, Instituto uhum. Floresta Viva, que vão estar presentes para falar também da nossa Mata Atlântica.
Tem uma amostrazinha de âmbar lá, doutora, é difícil.
Essa parte aí complicou, mas vamos ter, já posso falar que a gente vai ter as barbatanas, vai ter, piolho de baleia, craca, vai ter um monte de coisa aí de todos os grupos que vão apresentar. Então, estejam presentes. Estamos aí a preparar uma surpresa para o nosso stand com uma baleia do tamanho de um filhote. Então, aí estamos com todo o carinho aí a preparar esse evento. Estejam presentes aí. Todos convidados, gratuito, né? Então, com esse apoio do Resort Jardim Atlântico. Então, é só chegar.
Massa. Então, gente, domingo, próximo domingo, dia 16 agora de junho, a partir das 9 da manhã, tá? Lá no Resort Jardim Atlântico. Entra pela rua lateral, tá? Que sai direto no Bar da Praia. Essa programação toda aí durante o dia é gratuita. Então vá lá conhecer um pouco mais sobre as baleias jubarte, sobre as chegadas delas aqui no litoral da Bahia, em especial aqui no sul da Bahia, tá bom? Doutora Isabel Gonçalves, muito obrigada. Um abraço para todos do projeto Baleias na Serra, tá? E eu desejo sucesso no evento de domingo.
Obrigadão, espero todos vocês lá. Obrigada pela oportunidade.
Bem, 9 horas e 52 minutos. Nós podemos acionar novamente nosso repórter. Você já pode comentar sobre o assunto? Coutinho pode, né? Então pronto. Então nós vamos comentar aqui, querer saber de Coutinho, porque eu perguntei se tinha alguma informação quente aí de agora. E ele estava apurando e agora sim já tem informações. Passa pra gente, Coutinho, que notícia é essa?
Tá certo, Kátia, você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia na Semana Maluca da Gabi, neste horário de sexta-feira é o seguinte: desde as primeiras horas da madrugada de hoje, vários grupos só de WhatsApp, principalmente, estavam divulgando a ocorrência que vinha acontecendo no Alto da Soledade, aqui na região do Malhado, da Avenida Esperança, aqui na zona norte da cidade de Ilhéus, onde uma incursão da Polícia Militar acabou encontrando com vários marginais que enfrentaram a polícia de forma armada, e eu tenho aqui o resumo dessa ocorrência que aconteceu ontem à noite por volta das 22 horas e foi terminar apenas nas primeiras horas da manhã de hoje, já por volta das 6 horas da manhã. Mas o fato foi o seguinte, hein? Ontem, quinta-feira, a guarnição do Petro 70 recebeu informações de que cerca de que 10 indivíduos estavam no Alto da Soledade planejando realizar atos criminosos aqui na cidade de Ilhéus. Foi solicitado, portanto, o apoio das guarnições do 1º, 2º e 3º pelotões da 70 Companhia Dependente de Polícia Militar, bem como dos petos da 68 e 69 CIPMs, que correspondem ao centro da cidade também da Zona Sul de Ilhéus, além de uma guarnição da 63 CIPM, que estava reforçando o policiamento aqui na área. Ao realizar a incursão no Alto da Soledade, os policiais se depararam com um grupo de homens fortemente armados que dispararam contra as guarnições, sendo necessário revide. Após o cessar-fogo, foi encontrado um indivíduo caído ao solo com arma na mão. Ele foi socorrido imediatamente ao Hospital Regional Costa do Cacau. Posteriormente, em diligências continuadas, foi informado que outros suspeitos ainda estavam no local. Foi realizada uma nova incursão, resultando em um novo confronto. Após cessar os disparos, foram encontrados 3 indivíduos caídos ao chão com 2 pistolas e uma espingarda, além de um rádio comunicador. Os resistentes também foram encaminhados para o Hospital Regional Costa do Cacau, onde nenhum deles acabou sobrevivendo. Ou seja, 4 resistentes, Marcos e Kátia, e você no Jornal do Meio-Dia, neste horário, morreram ontem aqui no Alto da Soledade, em confronto, em alto de resistência, enfrentando as forças de segurança da cidade de Ilhéus. Novas informações com a identificação destes resistentes, você vai saber tudo, segunda-feira, meio-dia, no seu horário normal do seu Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM, Cátia.
Que coisa, hein?
Pois é, Marcos Bezerra aqui, Coutinho Neto, quanta violência, né? Mas, como foi explicado, né, eles resistiram aí, e nessa troca de tiros, né, Coutinho, acabaram...
Tiroteio intenso, Cátia,
Esse áudio aí que você recebeu, que você me mostrou, meu Deus, gente, tiroteio mesmo... Parecendo o que a gente vê em filme, sabe? Ou em novela? Pois é, aqui em Ilhéus, infelizmente. Mas aquela coisa, né? A polícia... Aí, ó. Pra vocês terem uma ideia como foi lá à noite. Triste realidade, viu, gente? Mas a polícia tá aí fazendo o trabalho dela, né? E é isso, o bandido que bate de frente com a polícia, né? Troca tiros. Então acaba, né? Esse aí é o fim, né?
Com certeza, Kátia. Mas, Kátia, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui ao vivo com você e com o Marcos. A gente tem...
Gostaríamos que você estivesse aqui ao vivo pelo menos uma vez na semana.
Ah, bota uma vez por mês, vai.
Coach, mas rapaz...
Vamos marcar então isso aí.
Pelo menos uma vez na semana,
pronto,
rapaz.
É, Kátia, porque, sinceramente, com tanto tempo de estrada, ficar ao seu lado de Marcos, eu até fico nervoso até hoje.
Ah, fala até sério.
Um desses ícones da comunicação. Mas quero deixar um abraço para você, um abraço para Marcos, um abraço, repito, para todos aqueles da Gabriela FM, para todos aqueles que abrilhantaram a semana maluca da Gabriela FM, trazendo alegria na programação da rádio. E a você, ouvinte, um abraço especial. Oh. E quero contar com todo mundo na viatura virtual da Gabi na segunda-feira.
Manda um abraço aí pra Wilson Alvarenga, ele é nosso ouvinte assíduo, e ele falou assim: Coutinho, hoje tá todo sério, cadê as graças?
Wilson, para com Wilson, um abraço, Wilson, obrigado por acompanhar a viatura virtual da Gabi, Wilson.
Ele é seu fã, ele falou aqui, tá?
Pronto, aqui sou eu pra ter
fã. E essa semana maluca acompanhando aí, Coutinho, acompanhou de casa, soube que você tava dançando muito com Dona Carmen, né?
Mas o pé tá cheio de calo, a botina furou.
Ai, tô dançando muito. Valeu, Coutinho Neto.
Valeu,
obrigada.
Obrigado,
a gente vai agora soltar aqui as outras notícias que Coutinho já gravou pra gente, tá? Pra vocês acompanharem aí, ficarem bem informados, tá, queridos ouvintes? E brigadão mesmo,
obrigado,
Coutinho.
Obrigado a vocês.
Até a volta.
Doutor, um abraço também, parabéns pelo seu evento.
Vamos lá, Coutinho Neto.
Kátia, muito obrigado a você, muito obrigado, Marcos. E um muito obrigado, muito especial, você que continua sintonizado, acompanhando o seu jornal no meio-dia, agora de manhã, Semana Maluca da Gabriela, porque a sua viatura virtual da Gabi está retornando, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. A partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia. Vamos começar então o nosso giro estadual a bordo de sua viatura virtual do município de Gandu, que também é conhecido como Gandibes. Atenção, hein? A delegacia territorial de Gandu recebeu reforço de equipes da 5ª Corpim de Valença e da Delegacia Territorial de Presidente Tancredo Neves para realizar diligência de combate ao crime organizado, tendo realizado a prisão de dois homens, bem como a apreensão de drogas, armas de fogo, munição e instrumentos para recarga de munição. No bairro das Casas Populares, os policiais prenderam um homem de 24 anos de idade por estar de posse ilegal de uma arma de fogo, uma pistola calibre 380, sendo autuado em flagrante e após liberado sob fiança criminal. Logo após, um mototaxista, ele foi preso no bairro Teotônio Calheira, na posse de drogas tipo crack, 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 crack e cocaína, sendo autuado por tráfico de drogas. Este permanece preso à disposição da justiça. Por fim, para apurar a denúncia da presença de arma de fogo de longa em uma propriedade rural, apreenderam em um cômodo duas armas de fogo tipo espingarda, um carregador com munições calibre de fuzil 5.56, uma prensa hidráulica para recarga de munições e ainda anotações que indicam tráfico de drogas. Mas não houve conduzidos nesta ocorrência. Um homem morreu, vítima de um grave acidente de trânsito na manhã de ontem, quinta-feira, na BA-540, trecho do município de Amargosa. Segundo informações, um carro de passeio modelo Sandero teria colidido com uma motoca nas proximidades do bairro Catiara, isto por volta das 7 horas da manhã. Por conta do impacto, o motociclista, identificado como Joilson, morreu na hora e teve o corpo removido para o DPT de Santo Antônio de Jesus. Já os ocupantes do carro foram socorridos por equipe do SAMUzão e encaminhados para o Hospital Municipal, mas não há informações sobre as circunstâncias do acidente nem o estado de saúde dos ocupantes do veículo. Quinta-feira de tarde, foi registrado um grave acidente próximo a Jaguarari, no norte da Bahia. Segundo informações do 9º Batalhão de Bombeiros Militares, ao tentar realizar uma curva, uma carreta atingiu em cheio uma picape Fiat Toro, causando a morte dos dois ocupantes. Ainda, de acordo com as informações, o motorista da carreta foi socorrido pelo SAMU 92. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros de Juazeiro foi deslocada até o local, mas as vítimas já tinham ido a óbito. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para prosseguir com a análise pericial e o encaminhamento dos corpos para um instituto médico legal. Um homem morreu na noite de ontem, quinta-feira, no quilômetro 17 da BR-407, no município de Capim Grosso, no território da Bacia do Jacuípe. De acordo com as informações, a causa da morte teria sido por um possível atropelamento. O corpo da vítima, ainda não identificado, e uma bicicleta foram encontrados caídos no meio da pista. Agentes da Guarda Civil Municipal de Capim Grosso e da Polícia Rodoviária Federal foram ao local e encaminharam todo o trabalho de perícia através do Departamento de Polícia Técnica, levando o corpo para o Instituto Médico Legal de Jacobina. Um fato que repercutiu em toda a nossa grande Bahia. Uma mulher de 48 anos de idade foi estuprada no trajeto a pé de casa para o trabalho no município de Tanque Novo, sudoeste baiano. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito de cometer o crime já foi preso. A vítima relatou que foi seguida pelo suspeito de 35 anos e ele a agarrou, forçando a relação sexual por volta das 5 horas da madrugada. Os policiais militares então foram acionados e encaminharam a vítima para um hospital da cidade. Os agentes realizaram buscas e, de acordo com as características físicas do acusado fornecidas pela vítima, localizaram ele no mesmo dia. O suspeito, o tarado, foi levado para a delegacia de Tanque Novo, onde foi reconhecido pela vítima. Ele segue à disposição da justiça. 8 pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios na região metropolitana de Salvador foram presas ontem, quinta-feira, na cidade de São Francisco do Conde, durante a Operação Metropol da Polícia Civil. Segundo a Polícia Civil, além das prisões de pasta base de cocaína, poções da mesma droga e de maconha e crack, uma espingarda calibre 12 com cano cerrado, câmeras de vídeo monitoramento, celulares também foram apreendidos durante a Operação Metropol. Em uma parede com fundo falso na casa de um dos principais alvos, os policiais também encontraram balança, embalagens para condicionar drogas e rádios comunicadores. A operação foi realizada pelo Departamento de Polícia Metropolitana, o DEPOM, pela 21ª Delegacia Territorial de São Francisco do Conde, com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais, o CORE, e do canil da unidade especializada. Os mandados judiciais foram expedidos pela vara de São Francisco do Conde e cumpridos por cerca de 100 policiais civis. Muito bem, Marcos e Cátia, você é do Jornal do Meio Dia. Estamos encerrando esta edição e também participando da Semana Maluca da Gabi. Mas segunda-feira, sem maluquice nenhuma, o seu Jornal do Meio Dia estará em horário normal, com a informação que você precisa. Na hora do almoço, eu quero ver todo mundo a bordo de sua viatura virtual da Gabi, porque eu desejo a todos um excelente final de semana. Para você também, Kátia Gomes, um ótimo final de semana. Para você também, Tricolosão de Aço, Marcos Bezerra, um excelente final de semana.
Ok, aí o nosso repórter Coutinho Neto, obrigada, e que hoje também esteve aqui, deu o ar da graça ao vivo. Ficamos muito felizes, viu, Coutinho? Você veio aqui hoje nos visitar. Vou comprometer ele de novo, gostaria que ele viesse pelo menos uma vez na semana ou a cada 15 dias, né? Seria bem interessante.
Pronto, combinado.
Ah, ótimo, então pronto.
Não vai comprometer os outros negócios de Coutinho, não, né?
Mas, Cátia, quero completar aqui e dizer que eu ganhei o dia, viu? Olha quem está ao nosso lado, esta fera da comunicação baiana.
Falar nisso, vamos dar um bom dia para ele aqui? Tony Café, que não é com leite, é só café mesmo. Bom dia.
Café gourmet.
Café gourmet, viu? Diga-se de passagem. Fala, moçada, bom dia. Estamos ao vivo daqui a pouco com o Alex, né?
Alessandro Bravo.
Daqui a pouco ao vivo na Semana Maluca Gabriela FM. Tô aqui com a Kátia Gomes, que hoje ela veio toda fitness, tá bom? E o Coutinho Neto tá aí, tá a caráter da sexta-feira. Sua camiseta branca, exatamente, né? É isso aí, eu sei que tem todo um misticismo que é bacana. E
nem todo mundo tem.
Eu gosto disso. Valeu. E Marco Bezerra tá ali com o seu cavanhaque, pega rapaz, um abraço.
Tô fora. Olha, não brinque demais assim com o Alessandro Bravo, não, que ele é bravo.
É, olha, eu vou falar um negócio, gente. Tony Café não precisa essas resenhas, né? Tony Café, viu? Ei, Tony Café. Pois é. Antes de finalizarmos aqui, dar tchau, tá? Vamos divulgar quem é a Felizarda. Já temos o nome dela aqui. A ganhadora do Vale Compras de hoje, da Supermoda, ok? É a Sueli Souza dos Santos. Sueli Souza dos Santos, você ganhou um Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda, tá? Você pode ir a partir de hoje à tarde. Você tem 5 dias úteis, leve a identidade. Seu nome vai estar lá. Sueli Souza dos Santos. Só você pode retirar aí o seu Vale Compras de R$100 na Supermoda, tá? Que fica na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Bem, vamos finalizar, viu, Tony, por aqui. Portanto, JMD de hoje, a partir de segunda-feira voltamos ao horário normal, sem semana maluca. 12 horas, se Deus nos permitir. Então, bom fim de semana a todos. Vamos continuar por aqui, eu, Marcos Bezerra, Tony Café, todo mundo. Vamos acompanhar aí o Alessandro Bravo. Ele é bravo, viu? Tu não brinca muito com ele não, Tony Café. Que Tony é cheio de gracinha. Ai, ai.
Vai fazer você dançar forró até umas horas.
Né? Mais um abraço a todos aí. Valeu, Marcos. JMD é um oferecimento Nex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Amaracalçado, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira.
Tchau, tchau, Kátia Gomes, até segunda-feira aí, né, no Pós-Semana Maluca. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou a gente. Daqui a pouquinho, Axé Saudade com Tony Café.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.